A Sentinela, edição de estudo, janeiro de 2023. Estudo 1. Este artigo será estudado na semana de 27 de fevereiro a 5 de março. Você está convencido de que a palavra de Deus é a verdade? Nosso texto do ano para 2023. A verdade é a própria essência da tua palavra. Salmo 119, 160. Cântico 96. O livro de Deus é um tesouro. O que vamos ver? O Salmo 119, 160 foi escolhido para ser o texto do ano para 2023. A verdade é a própria essência da tua palavra. Com certeza você concorda com esse versículo que tanto fortalece nossa fé. Mas muitas pessoas não acreditam na Bíblia, nem que ela pode nos dar bons conselhos. Neste estudo, vamos ver três argumentos que podemos usar para convencer pessoas sinceras a confiar na Bíblia e nos seus conselhos. Parágrafo 1. Por que muitas pessoas não confiam na Bíblia? Muitas pessoas hoje não sabem mais em quem confiar. Elas podem até admirar alguns políticos, cientistas e grandes empresários, mas não sabem se podem confiar neles. Algumas pessoas também não respeitam muito os líderes religiosos, já que eles dizem usar a Bíblia, mas fazem coisas erradas. Então, dá para entender por que alguns deixam de acreditar na Bíblia. Parágrafo 2. De acordo com o Salmo 119, 160, do que precisamos ter certeza? Como servos de Jeová, temos certeza de que Ele é o Deus da verdade e sempre quer o melhor para nós. Podemos confiar que o que lemos na Bíblia é a própria essência da palavra de Deus. A nota diz: entenda melhor. A palavra hebraica traduzida essência nesse versículo significa soma, totalidade. Isso transmite a ideia de que a Bíblia toda é verdadeira. Fim da nota. O Salmo 119, 160 diz: a verdade é a própria essência da tua palavra, e todos os teus julgamentos justos duram para sempre. E concordamos com o que um estudioso da Bíblia escreveu. Nada do que Deus diz é falso ou vai deixar de se cumprir. O povo de Deus pode acreditar em tudo o que Ele diz, porque sabe que Deus é de confiança. Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Como podemos ajudar outros a confiar na palavra de Deus assim como nós confiamos? Vamos considerar três motivos que temos para confiar na Bíblia: a exatidão do texto, o cumprimento de profecias e o poder para mudar a vida das pessoas. Como sabemos que a Bíblia não mudou? Parágrafo 4. Por que algumas pessoas acham que a Bíblia foi mudada? Jeová usou uns 40 homens fiéis para escrever os livros da Bíblia. No entanto, os manuscritos originais não existem mais. A nota diz: nesse caso, um manuscrito é um texto antigo escrito à mão. Fim da nota. Tudo o que temos hoje são cópias de cópias. Por isso, alguns ficam em dúvida se o que lemos na Bíblia hoje é exatamente igual ao que aqueles homens escreveram. Mas nós podemos ter certeza de que a Bíblia não mudou. Por quê? Parágrafo 5. Como eram feitas as cópias das escrituras hebraicas? Para proteger a mensagem de sua palavra, Jeová disse para seus servos fazerem cópias dela. Por exemplo, os reis de Israel deviam fazer suas próprias cópias da lei, e os levitas tinham que ensinar essa lei ao povo. Depois que os judeus foram libertados do exílio em Babilônia, um grupo de copistas profissionais começou a fazer muitas cópias das escrituras hebraicas. Esses homens eram bem cuidadosos. Com o tempo, eles começaram a contar não apenas as palavras do texto, mas também as letras. Isso era feito para garantir que o texto fosse copiado corretamente. Mesmo assim, eles eram imperfeitos e alguns pequenos erros passaram. Mas já que muitas cópias do mesmo texto foram feitas, esses erros puderam ser encontrados. Como? A seguir, uma descrição da imagem da capa que está relacionada com o parágrafo 5. Homens treinados para fazer cópias das escrituras hebraicas tomavam todo o cuidado para que suas cópias fossem exatas. Parágrafo 6. Como os erros em cópias da Bíblia podem ser identificados? Os estudiosos hoje conseguem encontrar os erros que foram feitos ao se copiar a Bíblia. Como eles conseguem fazer isso? Imagine que 100 homens precisem copiar à mão um mesmo texto. Um deles comete um pequeno erro em sua cópia. Então, uma maneira de encontrar esse erro é comparando essa cópia com as outras que foram feitas. Da mesma forma, comparando vários manuscritos bíblicos, é possível identificar onde um copista errou ou omitiu alguma coisa. Parágrafo 7. Como sabemos que os copistas eram cuidadosos no seu trabalho? Aqueles que copiavam os manuscritos bíblicos levavam muito a sério esse trabalho. Veja um exemplo que prova isso. O manuscrito completo mais antigo das escrituras hebraicas é do ano 1008 ou 1009 d.C. Ele é chamado de Códice de Leningrado. Recentemente, foram descobertos manuscritos e fragmentos bíblicos que são uns 1000 anos mais antigos do que o Códice de Leningrado. Alguns achavam que haveria uma diferença muito grande entre o Códice de Leningrado e esses manuscritos descobertos. Afinal, 1000 anos se passaram e o texto tinha sido copiado várias e várias vezes. Mas comparando os textos, os especialistas descobriram que havia poucas diferenças em algumas palavras e que o significado do que estava escrito não tinha mudado. Parágrafo 8. Que diferença existe entre as cópias das escrituras gregas e as cópias de obras da mesma época? Os primeiros cristãos seguiam o costume dos copistas das escrituras hebraicas. Com muita atenção, esses cristãos fizeram cópias dos 27 livros das escrituras gregas, que eles usavam em suas reuniões e quando iam pregar. Depois de comparar os manuscritos das escrituras gregas com livros e outras obras escritas na mesma época, um especialista disse: "No geral, existem mais manuscritos das escrituras gregas hoje do que de outras obras do mesmo período, e os manuscritos bíblicos são mais completos." Uma obra de referência em inglês diz: "Nós podemos ter certeza de que o que lemos numa tradução moderna confiável das escrituras gregas transmite a mesma mensagem que foi escrita originalmente." Parágrafo 9. De acordo com Isaías 40:8, o que podemos dizer sobre a mensagem da Bíblia? Por centenas de anos, muitos copistas trabalharam duro para fazer cópias exatas da Bíblia. Sem dúvida, foi Jeová quem fez com que sua palavra permanecesse exata e estivesse disponível para nós até hoje. Isaías 40:8 diz: "A relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre." Mesmo assim, alguns podem dizer que, embora a Bíblia não tenha mudado, isso não significa que ela é inspirada por Deus. Então vamos ver algumas evidências que provam que a Bíblia é realmente inspirada. As profecias da Bíblia são confiáveis. Parágrafo 10. Pensando em 2 Pedro 1:21, dê um exemplo de uma profecia que se cumpriu. A Bíblia contém muitas profecias que já se cumpriram, e algumas delas centenas de anos depois de terem sido feitas. A história confirma isso, e não ficamos surpresos porque sabemos que foi Jeová quem inspirou todas essas profecias. 2 Pedro 1:21 diz: "Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo." Pense nas profecias que falam sobre a conquista da antiga cidade de Babilônia. Entre os anos 778 e 732 a.C., o profeta Isaías foi inspirado a profetizar que a poderosa cidade de Babilônia seria conquistada. Ele até mesmo escreveu que um homem chamado Ciro conquistaria a cidade e explicou como ele faria isso. Isaías também profetizou que chegaria um tempo em que Babilônia seria destruída e completamente abandonada. Foi exatamente isso o que aconteceu. Babilônia foi conquistada pelos Medos e Persas no ano 539 a.C. E hoje, no lugar onde ficava essa grande cidade, existem apenas ruínas. Parágrafo 11. Como a profecia de Daniel 2, 41 a 43 está se cumprindo hoje? As profecias da Bíblia não se cumpriram só no passado. Elas também estão se cumprindo hoje. Por exemplo, pense na profecia de Daniel sobre a potência mundial anglo-americana. Daniel 2, 41 a 43 diz: "E assim como o Senhor viu que os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro, o reino estará dividido. Porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com a argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila. Essa profecia descreve de maneira exata que essa potência mundial seria parcialmente forte como o ferro e parcialmente frágil como a argila. E hoje nós podemos ver que isso é verdade. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos têm a força do ferro. Os dois tiveram papéis importantes em ganhar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e continuam tendo muito poder militar. Mas o poder deles é limitado pelo povo, que com frequência se manifesta exigindo seus direitos, através de sindicatos, campanhas de direitos civis e movimentos de independência. Um especialista em política mundial disse recentemente: "Hoje, não existe no mundo nenhum outro país democrático mais dividido em sentido político do que os Estados Unidos." E na Grã-Bretanha, a outra parte dessa potência mundial, as coisas não são diferentes. Ali também existe uma grande divisão sobre que relação a Grã-Bretanha deve ter com a União Europeia. Por causa dessas divisões, a potência mundial anglo-americana não consegue agir de maneira mais firme. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com os parágrafos 10 e 11. Deus profetizou que a cidade de Babilônia seria destruída. A legenda das imagens diz: "Algumas profecias da Bíblia já se cumpriram e outras estão se cumprindo." Parágrafo 12. As profecias da Bíblia nos convencem de quê? As muitas profecias da Bíblia que já se cumpriram fortalecem a nossa confiança de que as promessas de Deus para o futuro vão se cumprir. Nós concordamos com a oração do salmista, que disse: "Eu anseio pela tua salvação, pois a tua palavra é a minha esperança." Salmo 119, 81. Por meio da Bíblia, Jeová bondosamente nos dá um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. O que esperamos para o futuro não se baseia nos esforços de homens, mas nas promessas de Jeová. Por isso, é muito importante continuarmos estudando a palavra de Deus e fortalecendo nossa confiança nela. Os conselhos da Bíblia ajudam milhões de pessoas. Parágrafo 13. De acordo com o Salmo 119, 66 e 138, que outra prova temos de que a Bíblia é confiável? Outra prova de que podemos confiar na Bíblia é que seus conselhos ajudam muitas pessoas. O Salmo 119, 66 diz: "Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois tenho confiança nos teus mandamentos." O versículo 138 diz: "As advertências dadas por ti são justas e totalmente confiáveis." Por exemplo, graças aos conselhos da Bíblia, casais que antes estavam à beira do divórcio agora têm um casamento feliz. Os filhos desses casais são criados em um ambiente em que se sentem seguros e amados. Parágrafo 14. Dê um exemplo que mostra que aplicar os conselhos da Bíblia pode transformar a vida de uma pessoa. Até mesmo criminosos perigosos mudaram completamente de vida depois que começaram a aplicar os conselhos sábios da Bíblia. Veja o caso de um prisioneiro chamado Jack. Ele tinha sido um criminoso muito violento e, entre os prisioneiros condenados à morte, era um dos mais perigosos. Então Jack acompanhou um estudo bíblico na prisão. O jeito bondoso que os irmãos tratavam o prisioneiro que estava estudando impressionou tanto Jack que ele também quis estudar. Ele começou a aplicar o que estava aprendendo e se tornou uma pessoa melhor. Com o tempo, Jack se tornou publicador e se batizou. Ele pregava com zelo para outros prisioneiros e conseguiu ajudar pelo menos 4 deles a aprender a verdade. Quando chegou o dia de sua execução, Jack já era uma outra pessoa. Um de seus advogados disse: "Jack não é o mesmo homem que eu conheci 20 anos atrás. O que ele aprendeu com as testemunhas de Jeová mudou a vida dele." Por fim, Jack foi executado. Mas o exemplo dele mostra que a Bíblia tem o poder de transformar a vida das pessoas e que podemos confiar nela. Parágrafo 15. Como aplicar os princípios da Bíblia torna o povo de Jeová diferente? O povo de Jeová é unido porque aplica os princípios da Bíblia. Nossa paz e união se destacam principalmente quando olhamos para a desunião política, racial, étnica e social que existe no mundo. A união do povo de Deus tocou o coração de um rapaz chamado Jean. Ele foi criado num país da África. Quando o país entrou numa guerra civil, ele se juntou ao exército e, mais tarde, fugiu para um país vizinho. Foi ali que ele conheceu as testemunhas de Jeová. Jean disse: "Eu aprendi que aqueles que fazem parte da religião verdadeira não estão divididos e não se envolvem na política. Pelo contrário, eles amam uns aos outros. Eu dediquei uma boa parte da minha vida defendendo um país, mas quando aprendi a verdade, eu dediquei minha vida para servir a Jeová." Jean mudou completamente. Agora, em vez de lutar contra outros, ele compartilha com todos a mensagem da Bíblia, que une as pessoas. O fato de que os conselhos da Bíblia funcionam tão bem para tantas pessoas de lugares diferentes é uma forte prova de que podemos confiar na palavra de Deus. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com o parágrafo 15. Encenação. Em vez de lutar, um jovem aprende na Bíblia como viver em paz com outros. Depois, ele ajuda as pessoas a fazer o mesmo. A legenda das imagens diz: "Os conselhos da Bíblia têm ajudado muitas pessoas a mudar de vida." Confie sempre na palavra de Deus. Parágrafo 16. Por que é tão importante fortalecer nossa confiança na palavra de Deus? Este mundo tem ficado cada vez pior, e por isso nossa confiança na palavra de Deus vai ser ainda mais testada. As pessoas podem tentar nos deixar com dúvidas. Por exemplo, elas podem dizer que a Bíblia não é confiável ou que Jeová não usa o escravo fiel e prudente para nos orientar. Mas, se tivermos certeza de que a palavra de Deus realmente é a verdade, esses ataques não vão abalar nossa fé. Vamos estar decididos a obedecer aos decretos de Jeová em todas as ocasiões, até o fim. Salmo 119, 112. Não ficaremos envergonhados de falar para outros sobre a verdade, nem de incentivar as pessoas a colocar em prática os conselhos da Bíblia. E vamos conseguir passar com paciência e alegria por situações difíceis, como a perseguição. Colossenses 1, 11. Parágrafo 17. Como o texto do ano vai nos ajudar? Com certeza, somos muito gratos a Jeová por ter nos dado a verdade. Ela nos ajuda a nos sentir calmos e confiantes e também nos ensina como viver num mundo que está cada vez mais confuso e caótico. A verdade também nos dá a esperança de um futuro melhor, quando o reino de Deus governar a terra. O texto do ano para 2023 vai nos ajudar a confiar ainda mais que a palavra de Deus é a verdade. Como você responderia? Como sabemos que a mensagem da Bíblia não mudou desde que foi escrita? O que faz você confiar na palavra de Deus? Por que agora, mais do que nunca, é importante termos certeza de que a palavra de Deus é a verdade? Cântico 94. Muito obrigado pela Bíblia. Fim do artigo.